Treino de resistência, 12 minutos de 50 palavras por minuto. A lei do lobby. Às 8 horas de depoimento no Senado de Eduardo Jorge Caldas Pereira, prestam-se a interpretações opostas. Como nenhuma prova de delito grave surgiu do embate entre perguntas e respostas, o governo está no direito de concluir que os atos e contatos do ex-secretário-geral da Presidência da República não justificam uma comissão parlamentar de inquérito. A oposição pode retrucar que exatamente a ausência de provas justifica a convocação da CPI. O impasse não significa que a subcomissão do Senado perdeu seu tempo. Ela recolheu, talvez até inadvertidamente, material precioso para instruir uma tarefa legislativa necessária há muito tempo: a discussão e aprovação de lei regulamentando a atividade dos lobbies no Brasil. Como nem todas as histórias de Eduardo Jorge ficaram bem contadas, principalmente a crônica de sua carreira fora do serviço público, quando, pelo visto, passou a agir com mais desenvoltura. A continuação do trabalho dos senadores poderá ajudar a fixar objetivos e limites para essa legislação. Não se trata de uma prioridade politicamente apetitosa, mas é trabalho importante. O interesse da subcomissão do Senado pelas atividades de Eduardo Jorge não se deve esgotar com o depoimento, a não ser para quem estivesse unicamente interessado na criação de uma CPI, tendo o presidente Fernando Henrique como alvo. Curiosamente, o ex-secretário se define como um não lobista, em vez de representar interesses no governo, auxilio empresas a entender o processo de trabalho, as estratégias do governo, disse. A distinção é sutil demais. Lobistas também fazem isso. Passam mais tempo, no entanto, defendendo interesses de seus clientes em gabinetes do poder público. O que não é pecado em si, desde que o lobby seja honesto. De qualquer forma, faz muita falta no Brasil uma lei que separe o lobby honesto do desonesto e que estabeleça também quando e se o ex-ocupante de cargo público pode inscrever-se como lobista na agência reguladora competente. O governo Fernando Henrique tem experiência suficiente a respeito. Eduardo Jorge não é o primeiro ex-auxiliar que lhe cria situações constrangedoras, presumivelmente evitáveis. E não se trata da invenção da roda. Existe farta legislação a respeito em outros países. Claro, a lei também é necessária, porque as oportunidades de erro ou dolo são numerosas, como o depoimento de quinta-feira deixou que se vislumbrasse em mais de um momento. Um paradigma. Os bons resultados que a economia brasileira passou a apresentar são devidos, em grande parte, ao ajuste fiscal. Ele deveria ter começado já no início do Plano Real, mas somente quando a inflação desabou é que o país se viu sem instrumento institucional para eliminar as fontes de déficit público que se escondiam atrás de processo crônico e alucinado de alta geral dos preços. Com a ajuda do Congresso, tais mecanismos foram sendo construídos enquanto, simultaneamente, as privatizações avançavam, libertando o Estado de tarefas que os cofres públicos não tinham mais condições de financiar. Planejou-se um ajuste gradual, mas as crises no sudeste da Ásia e depois na Rússia tornaram necessário um programa em dose dupla e duplamente doloroso. Sem isso, no entanto, dificilmente o país teria conquistado a credibilidade necessária para outras iniciativas, como a mudança radical no regime de câmbio. O ajuste foi inicialmente um pesado sacrifício. A carga tributária foi elevada e os gastos públicos contidos. O superávit primário acumulado foi usado para pagar juros que antes eram simplesmente incorporados à dívida num processo suicida de bola de neve. Graças a sucessivos superávites, as taxas de juros caíram para os níveis mais baixos dos últimos anos. E a queda dos juros viabiliza novos investimentos e libera poupança interna